Senador Rodolfo.
Presidente, ao mesmo tempo cumprimentar os nossos convidados, Ronaldo, minha querida Cristina Badini, que eu quero agradecer por ter atendido o nosso convite, foi ao todo o requerimento que lhe convidou, a você e ao nosso querido Lúcio Gregory, que não pôde estar presente, porque já tinha antecipado para mim que iria visitar o filho no Canadá, e aí por isso não era incompatível estar aqui nesse período. Cristina, presidente, está dando uma contribuição enorme ao nosso governo em Macapá, ao doutor Marcos, da Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana, ao doutor Eurico, do Conselho Diretor da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, ao Carlos Pena, à doutora Maria Rosa Ravelli de Abreu. Então, queria agradecer aos convidados. E, presidente, nunca é demais destacar as razões desta audiência. Esta audiência é mobilizada e é sequenciada a uma outra audiência que nós tivemos aqui na quinta-feira, sobre o protagonismo juvenil das mobilizações de junho. Eu falava com o doutor Lúcio Gregory, essa semana eu dizia para ele, o senhor foi o fósforo, o senhor foi a brasa que acendeu as mobilizações de junho. Ele disse que foi apenas o fósforo que incendiou, porque é dele a ideia de tarifa zero. Então, o poder público sempre é assim, ele sempre corre para apagar depois que o incêndio existe. Então, os senhores, as senhoras, não estariam aqui no dia de hoje se não tivesse sido atado fogo no Brasil em junho. Então, isso daqui é decorrência do fogo que foi ateado, né? Isso daqui tem uma razão concreta. Isso daqui não era à toa. E esta audiência pública, depois que o fogo já abrandou, ela traz à reflexão algumas conclusões, né? Hoje nós percebemos quanto, na época, foi comemorada a redução do IPI e do II pela presidente da República, alguns anos atrás. Que medida acertada, dizia outrora, reduzir o IPI da indústria automobilística. Claro, medida acertada esta, impedir o desemprego naquele momento. Medida acertada, fundamental. Faltou o outro lado, a reflexão sobre o outro lado, porque esta medida naquele momento, ela sacrificou estados e municípios, porque o imposto sobre importações e o imposto sobre produtos industrializados é a base do Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação sobre os Municípios. E, com isso, você já sacrificou, e muito, o nosso já decadente Pacto Federativo e, principalmente, nas partes mais frágeis do Pacto Federativo. Talvez isso não penalize São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, que pouco tem a ver com FPE e FPM, mas isso penaliza muito as prefeituras do interior do Nordeste, da Amazônia e estados como o nosso, né, Cristina? Como o Amapá, Rondônia, Roraima, Acre e tantos outros que dependem tanto do Fundo de Participação dos Estados. O meu estado, Amapá, só no ano passado teve uma perda de R$ 150 milhões devido à desoneração do Fundo de Participação dos Estados. Bom, mas o governador do estado gritando, assim, às vezes reclama pouco, porque governador de estado, mesmo que uma vaia de prefeito há pouco tempo aqui tenha tido alguma repercussão no jornal, mas governador de estado e prefeito fazendo passeata, não dá para ocupar uma Avenida Paulista, né? Não dá para ocupar a Avenida Rio Branco. Mas teve uma outra consequência, e essa aí vocês estão trazendo aqui que é mais drástica, que é... Uma família que tinha um carro teve disponibilidade de comprar dois carros, né? De ter, quem sabe, três carros. Quem sabe agora a reflexão não pode ser... Porque ao invés de desonerar o imposto sobre os automóveis, não foi pensar desonerar o imposto sobre a bicicleta. E quem sabe agora a gente não pode pensar mais na desoneração sobre o transporte coletivo, né? Então, o que eu acho fundamental... É importante essa audiência pública, eu acho importante, senador Paim, dessa audiência pública, nós sairmos com conclusões e moções para avançarmos aqui na nossa chamada agenda positiva. Eu tenho medo, Ronaldo, você falou algo muito importante, nós não podemos ficar, ao mesmo tempo que não podemos ficar assim, não pode ser episódica as coisas, não pode ser eventuais, as reações, não pode o fogo abrandar. Teve as mobilizações de junho, aí aqui o Senado veio, não, vamos com a pauta positiva. A presidente logo montou um grupo de trabalho. E aí não pode ficar assim, resposta imediata, aí a resposta imediata é julho, aí depois cessa, quando o fogo abranda. Aí logo depois o grupo de trabalho vem, e o grupo de trabalho tem aquela história que diz o seguinte, né? Quando você quer ganhar tempo, você monta uma comissão. Quando você quer ganhar tempo, você monta um grupo de trabalho, né? Você reúne mais de três, monta uma comissão, um grupo de trabalho. Não pode ficar assim. Eu acho que nós temos que ter resposta concreta. Porque essa meninada que foi em junho para a rua, o fogo abrandou, mas eles vieram em junho, mas eles vão voltar. Se não tiver resposta, não nos enganemos. Se não tiver resposta concreta, o clamor para o transporte volta. O movimento Passe Livre, que está presente em São Paulo, em Belo Horizonte, em Fortaleza, nas principais capitais do Brasil.
Aqui em Porto Alegre também.
Aqui em Brasília, em Porto Alegre. Eles estão nos assistindo, eles estão presentes. Se não tiver resposta, se eles sentirem que foram enrolados por nós, meu caríssimo presidente, se eles sentirem que foram enrolados pelo Senado, se eles sentirem que foram enrolados pela presidente da República, pelos governadores, pelos prefeitos, voltarão e com mais força. Aí os governos vão reclamar do, abre aspas, vandalismo. E nós, e a sociedade vai perguntar, quem é que vandaliza? É o poder público que não dá a resposta concreta e tenta fazer resposta episódica e eventual e não resposta aos clamores reais e concretos? Ou são eles que se cansam do blá, 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 blá? Né? Então, eu acho que é por isso que o fundamental é a resposta concreta e eventual. O diagnóstico que os senhores fazem, nós temos aqui autoridades do poder público e da sociedade civil. A Cristina é mais sociedade civil do que poder público, de tanto estar na sociedade civil. A Cristina é aluna de Gregory e dessa batalha de tarifa zero. Então, quando ela está no poder público, ela fica mais sociedade civil do que poder público. E o que eu acho mais fantástico na Cristina, presidente, me permita, é que no poder público ela faz o que ela executa, o que ela pensa e faz na sociedade civil. Isso que é o que é formidável. E é isso, acho que no poder público a gente não pode perder a utopia do fazer da sociedade civil. Né? Então, mas o que o poder público tem que dar, eu acho que é respostas concretas. E olha, Nassim, muito se falou, eu acho o seguinte, eu não estou vendo nossa pauta, na nossa, abre aspas, pauta positiva, fecha aspas, do Congresso, a resposta ao primeiro e principal clamor que eu vi das ruas. Eu quero lembrar, presidente, a primeira manifestação aqui no Senado Federal sobre o que veio das ruas foi feita na primeira semana de junho, vou lhe dar a data, dia 11 de junho, numa quinta-feira, quando os primeiros senadores que falaram foi criminalizando a manifestação de São Paulo. E aí eu fiz o primeiro pronunciamento na tribuna, o senhor lembra disso? O senhor estava presidindo.
Lembro tanto que estava presidindo e fiz uma parte cumprimentando Vossa Excelência.
Eu e o senhor, foi o primeiro pronunciamento. Os que antecederam estavam criminalizando. Nós nos pronunciamos, eu e o senhor, no sentido contrário. E nós dissemos que aquelas manifestações não eram só pelo reajuste da tarifa. Na sequência, vieram as rodadas de manifestações e não foi só pelo reajuste das tarifas. Até aquele momento, os comentários das grandes redes de televisão, e dos senadores aqui, essa garotada, esses moleques, reclamando por 20 centavos, viram no que deu. Né? Então, mais uma vez, e nenhum profeta está falando isso, se não se levar a sério o que veio, teremos novas manifestações e virão de volta e serão milhões novamente. E serão milhões. Então, estamos esquecendo que essas manifestações começaram por transporte, na chamada abre aspas, pauta positiva, fecha aspas, pauta positiva, nós ainda não tratamos de transporte aqui. Não votamos nada de transporte. Não votamos nada concretamente sobre transporte, nem aqui no Senado, nem na Câmara. E tem pauta de transporte para ser votada. E eu queria somente lembrar, porque eu acho, mais uma vez estamos juntos, senador Paim, né? Eu lembro de novo, 11 ou 12 de junho, nós estávamos, eu na tribuna, o senhor presidindo, e o senhor foi o único que me partiu naquele momento, né? Então estamos juntos aqui de novo, que é importante que saia daqui a pauta que eu acho que o Senado e a Câmara devem votar. Eu considero que foi votado na CCJ da Câmara e tem que ser votado no plenário da Câmara a proposta de emenda constitucional da deputada Luísa Erundina, a PEC 90 de 2011, que trata o transporte como direito social. Foi votado na CCJ da Câmara e engatou. Não passou na Câmara, na pauta positiva. Ficou lá engatada, né? Não avançou, já era para ter vindo para cá. Foi aprovado lá na Câmara o projeto de lei 3546 de 2012, o deputado Ivan Valente, determina transparência dos critérios usados para reajuste de passagem do transporte coletivo. Ele já veio para o Senado, se tornou PLC 50 de 2013. Não pode ficar engatado aqui, não pode ficar nas gavetas do Senado, tem que ser votado. Ele determina como obrigação transparência, que essa é uma das maiores máfias que existe no Brasil. Todo mundo concorda disso, conversei com a presidente da República, ela concorda, não tem máfia maior, Badini sabe, é uma das pessoas que mais sabe disso no Brasil, não tem máfia maior nesse país do que máfia de transporte coletivo. A gente enfrentar e derrubar essa máfia de transporte coletivo, nós vamos dar um avanço, ter um avanço civilizatório nesse país. Então, é fundamental aprovarmos esse projeto de lei. Tem o Rei Tupi, saiu do Senado, voltou para a Câmara, saiu com uma emenda, que inclusive foi uma contribuição da Badini, uma emenda, doutor Carlos, muito importante, sugestão, vou chamar de emenda Badini, né? Que foi ela quem me apresentou a emenda, eu apresentei aqui, falei com a presidente da República na audiência que tive com ela, a presidente Adouro gostou muito da emenda, que é a emenda seguinte, a ideia é que, nos anos 90, o BNDES financiava os municípios a constituir sua frota própria, não é isso, Badini? De sua frota própria de transporte coletivo. Dos anos 90 para cá, com a onda neoliberalizante, deixou de existir isso, né? E as empresas passaram a ser vendidas, né? As empresas municipais. Então, nós fizemos uma emenda ao Rei Tupi, por sugestão da doutora Cristina, para autorizando que o BNDES restabelecesse essa linha de financiamento, né? Foi aprovado no Rei Tupi, a presidente manifestou seu interesse de restabelecer isso daí, né? De sancionar isso, eu espero que isso ocorra. O Rei Tupi eu acho um avanço importante, eu espero que o quanto antes seja aprovado. E muito do que foi falado pelo doutor Carlos, das exposições que eu ouvi pelo rádio, quando estava vindo aqui, que eu assisti aqui, do Ronaldo, me parece que muito disso já está numa lei existente, né? Que é Política Nacional de Mobilidade Urbana. Né? Nós temos, assim, então, se já está numa lei, nós temos um órgão, um poder da República para isso, que é o Ministério Público. Nós temos é que ter instrumentos para o cumprimento do que está, de fato, que está na lei. Ou seja, nós temos que ter mecanismos e políticas públicas para isso, para tornarmos a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei 12.587, realidade na prática. Transformar a bicicleta, tanto dito aqui pelo Ronaldo, pelo Carlos, enfim, por todos os expositores, um meio acessível para as pessoas, né? E o poder público deixar dessa história de facilitar o acesso ao carro, né? De tornar o que nós temos que tornar é facilitar o acesso à bicicleta como um meio para todos e o transporte coletivo como um meio para todos, né? Eu acho que me parece que é para essa nova ótica, e eu acho que foi essa ótica e foi essa perspectiva que foi mobilizada, em especial, pelos notórios acontecimentos de junho, pelas mobilizações de massa que ocorreram em junho por parte da juventude brasileira. Então, nós temos mecanismos aqui concretos, tem a proposta de emenda constitucional número 90, tem o projeto de o PLC 50, que está aqui no Senado, e tem a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Nós temos mecanismos legais já existentes que temos que exigir o cumprimento, e temos o Reitup, que eu acho que é fundamental, que é, o que essa casa tem que fazer é aprovar esses mecanismos, e eu acho que essa audiência pública pode dar como contribuição uma moção para que esses mecanismos que tramitam aqui no Congresso sejam aprovados.
Muito bem, senador Rodolfo, eu já peço que tomem nota as suas propostas no sentido de que essa comissão encaminhe logo após o término da mesa. Como o nosso horário já é 12h24, está ficando apertado, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou ler a pergunta, quem quiser responder, pega, e nas suas considerações finais responde, ok? Devido ao nosso tempo. Diz aqui a Dinael Gadelha. É algo engraçado. Como pode passar um século de evolução e não se conseguem fazer transporte, não se consegue fazer trens transportar pessoas entre uma cidade e outra? Estou passando aqui já a primeira, depois responde. Rogério Melo Araújo. O metrô de São Paulo custa R$500 milhões por cada quilômetro construído e avança menos de 2 quilômetros por ano em média. Levaremos 200 anos em São Paulo para conseguir chegar a um tamanho do metrô de Londres. Aqui. Parabéns, senhora Maria Rosa Abreu. O problema é que, ao falar em melhoria, só se pensa em gastos, sendo que pode-se melhorar um pouco, basta boa vontade. Faz tempo que a população vem pedindo corredores de ônibus e mais horários, principalmente nos bairros. Maria Bernadette, alguém quer responder? Aqui, lá para a ponta, isso. Aqui, o Pedro Henrique Reis de Lim. O desvio de dinheiro deveria ser analisado como o mais crucial para as reformas, seja saúde, educação e infraestrutura. E o monopólio que existe em algum município prejudica toda a agilidade de melhorias. Alguém quer responder?
É bem política.
Quer que eu responda? Eu respondo eu, então. Pois não. Você responde? Então, pronto. Aí já fica mais. Agora, o Gileno José de Bairro Júnior. O cidadão leu uma frase no Frithjof em Capra, que diz: os nossos pensamentos são fundamentos reais de nossas cidades, e a nossa cidade são a expressão maior da maneira como pensamos. Essa é quase que uma afirmação. Fábio Silva Teixeira. Primeiro cumprimenta o Senado pela audiência e depois diz: o cidadão pergunta qual seria o melhor transporte para a cidade de Florianópolis. Precisa ser uma cidade ou uma ilha e depende do transporte rodoviário, que é muito precário. O cidadão comenta que um problema para a mobilidade urbana são os investimentos em obras que deveriam facilitar a vida das pessoas, mas ficam inacabadas, prejudicando ainda mais a mobilidade e o crescimento da cidade. Solicita que haja mais fiscalização nas obras para que isso não fique apenas no papel. Aqui do meu lado, à esquerda. Esta também, o cidadão cumprimenta o Senado e depois diz: a cidadã afirma que a solução para melhorar o trânsito em todas as grandes cidades seria apenas uma mudança no horário escolar. Ela quer dizer que, se mudando os horários alternativos, seria uma saída. Luiz Farias. É vergonhoso que os governos do Rio estão fazendo com a população, tanto de gasto em transporte sobre rodas, ônibus, que só servem para enriquecer os empresários de ônibus. Quem quer responder?
Não, essa é minha.
Essa é sua, muito bem. Agora, Maria Bernadette Souza. É uma questão que vem sendo levantada, é a mudança de turnos de trabalho para diminuir o fluxo em um só horário. É na mesma linha daquela primeira.